o modelo simplificado de desconto escolhido por mais da metade das pessoas. O prazo para envio da declaração do imposto de renda termina em 29 de maio. Quem não cumprir a data estará sujeito à multa mínima de R$ 175,74. O valor pode chegar a 1% do imposto devido. Deve declarar imposto quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025 ou a receita bruta rural superior a R$ 177.920. Já quem recebeu até 2 salários mínimos mensais está dispensado, salvo exceções previstas nas regras da Receita. Maxwell Moraes para a Rádio Universitária.
Já está em vigor a obrigatoriedade do selo digital do Inmetro, que conta com o QR Code e promete mais segurança, transparência e combate a fraudes. Produtos como capacetes, extintores de incêndio e cilindros de GNV passam a ter um novo padrão de certificação no Brasil. Outras informações com o repórter Ubiratã Pedro.
A mudança de selo do Inmetro impacta fabricantes, comerciantes e também o consumidor, que passa a ter mais facilidade para verificar a procedência dos produtos diretamente pelo celular. Aqui no estado, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte, já está atuando na fiscalização e na orientação durante esse período de transição. Para explicar melhor o que muda na prática e como a população deve se adaptar a essa nova realidade, eu converso agora com o diretor-geral do IPEM, Itamar Siríaco. Olá, Itamar, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária.
Olá, um prazer, uma satisfação enorme estar falando com o ouvinte da Rádio Universitária, com o pessoal do Jornal do Meio Dia. Olha, é extremamente importante essa mudança, sabe, Biratã, porque ela está, em princípio, inclusive, ligada a produtos, por exemplo, ligados diretamente à segurança da população. Por exemplo, extintores, capacetes, né? E a gente tinha um problema, né, nacional, que, aliás, é um problema que acontece com várias outras coisas, mas que o Inmetro encontrou uma solução tecnológica extremamente importante e que vai facilitar a vida de todos, da nossa fiscalização e também da população, né? E é por isso essa mudança no selo. A gente entrega à população um aplicativo que você pode baixar, você pode inclusive entrar no site do IPEM ou no próprio site do Inmetro, você vai ter acesso a baixar o Inmetro na palma da mão. É um aplicativo que você aponta o aplicativo para a questão do selo, e ele diz se aquele selo ele é um selo verdadeiro ou se ele é um selo falso.
Então, o principal motivador para esse novo selo foi a quantidade de falsificação.
Exatamente. Você imagine em equipamentos que são essenciais para a segurança. Então, você vai na loja, pega um capacete, está lá o selo do Inmetro, você diz, não, então esse capacete está ok. Só que você não sabe se esse selo é falsificado ou não. E se a gente tinha uma média de 30% a 40% de falsificações, então precisava ter uma atitude ser tomada. Então a atitude primeiro veio nesse estudo do selo, na tecnologia, nessa parceria com a Casa da Moeda, que é extremamente importante, porque a gente sabe de toda a tecnologia que eles usam para evitar falsificação, né? E veio depois na portaria 314 de 2025, né, que instituiu os prazos para que esses selos fossem trocados pela indústria e posteriormente pelo comércio.
E como está sendo essa adaptação ao novo selo digital para os fabricantes e importadores? O que vai mudar para eles?
Olha, primeiro, por exemplo, fabricantes até dezembro, eles poderiam ainda usar o selo antigo, né, na fabricação. A partir de 31 de dezembro, o mês do ano, eles têm que mudar esse selo, né? Ele está com o selo novo, colocar, por exemplo, nos capacetes, nos extintores, os selos novos, os selos antifraude, que é o que a gente diz. Né? E a partir de junho, do dia 30 de junho, o comércio só vai poder utilizar, só vai poder vender o produto com o selo novo. Até junho, é claro que essa data pode ser prorrogada, a gente sabe que às vezes o comércio precisa de uma nova adaptação, mas isso é solicitado ao Inmetro, ao Ministério da Indústria e Comércio, né? E eles podem dar um novo prazo. Mas, em princípio, o prazo está para o dia 30 de junho. Até o dia 30 de junho. Você que é comerciante, que está nos escutando agora na FM Universitária, e tem produto com esse selo, você sabe que até o dia 30 de junho você pode vender. Se não, você não pode mais vender, você entra em contato com o fabricante recolhe, claro, sem o prejuízo, né, para o comerciante, recolhe esse produto, e esse produto é trocado, já volta com o selo novo. Depois disso, Passou disso. Se não houver prorrogação e a nossa fiscalização for à rua e encontrar o produto com o selo antigo, esse produto vai ser recolhido e, claro, que a empresa vai ser notificada. Você tem uma ideia, Biratã, a gente, o ano passado, dos 167 municípios, nós fomos a 163. Nossa estrutura não é uma grande estrutura, a gente, claro, precisaria ter uma estrutura ainda maior. O pessoal diz, não, mas o Estado é pequeno. Não, não é pequeno. O Estado é enorme para o que a gente precisa fazer para a nossa estrutura e para tudo que a gente faz. A gente não só fiscaliza selo, você sabe, a gente fiscaliza bico de bomba de combustível, a gente fiscaliza esfigma, que é aquilo que você afere a sua pressão nos hospitais, a gente fiscaliza balança de todos os tipos, desde as balanças rodoviárias, aquelas que você passa na BR, está lá, do DENIT, para pesar os caminhões, para saber se o caminhão está mais pesado ou não, para não prejudicar a estrada. A gente vai lá e fiscaliza até a balança de supermercado, de mercearia, balanças de precisão das farmácias de manipulação.
Eu estou conversando com o diretor-geral do IPEM aqui do Estado, Itamar Siríaco, sobre o novo selo digital do Inmetro. Itamar, como vai funcionar o período de transição entre o antigo e o novo selo, tendo em vista que ainda é possível encontrar os antigos produtos no mercado?
Esse período de transição, Biratã, ele já está acontecendo, né? Ele, por exemplo, no caso da indústria, esse ciclo foi encerrado no final do ano, né? A indústria poderia ainda ter o selo antigo até o final do ano e colocar nos produtos, mas o selo novo já é obrigatório para a indústria. Produziu um extintor novo hoje, ele já sai da indústria com o selo novo. Produziu um capacete novo, já sai com o selo novo. Produziu o cilindro, que é principalmente uma das coisas mais importantes, por isso a gente diz. A gente foi na questão da segurança da população, em princípio. Depois isso aí vai ser ampliado. Mas no princípio foram equipamentos de segurança. Imagina o cilindro que abastece os veículos a gás natural. Então esse cilindro ele tem que já sair da fábrica, da indústria, com o selo novo. Então, assim, até 30 de junho a gente vive essa transição, né? A nossa fiscalização, quando ela encontra, ela já educa, que, aliás, é uma das coisas que a gente, desde que chegou ao IPEM, sumiu lá em junho, maio, junho do ano passado, fazendo um ano agora, né? E a gente deixou muito claro que o processo de fiscalização, ele não caminha separado da educação. Ele caminha junto. A questão de educar o comerciante, de educar o próprio consumidor também. Então, assim, a gente vai ter esse período, a nossa fiscalização de avaliação da conformidade, ela vai aos empreendimentos, às lojas, ao comércio, né, e vai dizer, olha, esse selo só vale até 30 de junho. Portanto, fiquem atentos e tal. Agora, passou o prazo, se não houver prorrogação, claro que aí você vai ter que recolher, porque você não vai poder deixar a população consumir um produto que esteja irregular no mercado.
Um Uber, por exemplo, que ele já tem o cilindro GNV no carro dele, ele precisa fazer alguma alteração no próprio cilindro?
Veja só, quem tem o veículo a gás, anualmente, ele precisa passar por uma vistoria. Então, ao passar por essa vistoria, né, se você avalia se o cilindro está ok. Se está ok, ela continua sendo válida. A partir do momento que ele for trocar, porque a cada período existe a necessidade de troca, na troca, aí ele já precisa estar com o cilindro novo, né, com o cilindro com o selo novo. Inclusive, né, sendo avaliado e estando em condições de uso, a própria oficina que faz essa instalação, ela já tem esse selo novo para poder fazer o ajuste. Então, assim, não precisa você correr e vá trocar. Quando você for fazer a avaliação anual, né, uma das coisas que preocupa, e que aí eu acho que vale esse alerta, foi até bom você puxar esse assunto em relação à questão do gás natural, é porque muitos motoristas não estão fazendo esse processo. E aí, se for pego em fiscalização, aí sim pode dar problema, né? Porque você está com um cilindro irregular, você não passou pela verificação, você não fez a verificação anual, né? Pode dar problema com a fiscalização do IPEM, mas também fiscalização do próprio DETRAN, da Polícia de Trânsito, que também tem condições de observar isso. A documentação, né? Inclusive recentemente, algum tempo atrás, saiu uma matéria, né, mostrando a quantidade enorme de carros que não faziam o uso da documentação correta, né? O próprio DETRAN ficou, né, de buscar uma forma de fiscalizar isso. Eu acho importante, porque é a segurança da população, de quem usa o Uber, do próprio motorista do Uber e de quem, dos postos de combustíveis onde ele vai abastecer, né? Porque a gente viu muito acidente acontecer isso. Eu costumo citar, Bretão, um exemplo do Rio de Janeiro. Um acidente que aconteceu, e aí é a irresponsabilidade que a gente precisa evitar. O motorista foi lá, na oficina credenciada pelo Inmetro, isso no Rio de Janeiro, né, pegou o cilindro correto, usou o cilindro correto no carro, foi ao Detran do Rio de Janeiro, regularizou o seu veículo, depois voltou na concessionária do cilindro, devolveu o cilindro, botou o cilindro irregular e aí foi abastecer e explodiu o carro. Para infelicidade, né, morreram ele e o frentista do posto de combustíveis. Então, assim, a gente pede à população também essa consciência, né, de evitar esse tipo de produto, porque é um risco para si próprio. Assim como você é motociclista, vai numa loja, aí não tem o selo, mas o capacete é mais barato. Gente, é a sua cabeça que está em jogo, literalmente. Né? Então, é prestar atenção a isso. Né? Não vale a pena, às vezes, você comprar um produto que custa R$200 por R$30, se vale trazer algum risco ou para alguém que está ao seu redor.
Bom, e onde o consumidor pode encontrar outras informações ou até denunciar irregularidades?
Bom, a gente tem a ouvidoria, né, do próprio IPEM. Eu vou passar aqui o telefone, que é o 84998020364. Vou repetir, 84, o código de área, 998020364. Esse telefone é o WhatsApp. Você fala no WhatsApp, você não precisa se identificar. Se identificar, é melhor, porque você pode devolver a resposta. E assim, a gente tem esse mecanismo, não só através da ouvidoria nesse número, como através do Fala BR, né, que é o site do governo federal, né, o Inmetro, o IPEM é um órgão estadual com a delegação federal do Inmetro. Então, nós estamos ligados ao governo federal. Lá, você, na plataforma, você faz a denúncia. Se você se identificar, a gente tem 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, para dar a resposta ao cidadão. Então, você, além de você fazer a denúncia, você recebe da gente a resposta do que aconteceu. Ó, a gente denunciou essa loja, tá? A loja foi lá, foi notificada, o produto foi recolhido. A gente responde ao cidadão. Se o cidadão não se identificar, a gente não tem como responder, né? Mas você sabe que a gente tem um prazo de 30 dias para estar nesse estabelecimento, verificar o estabelecimento, 30 prorrogáveis por mais 30, por causa até dessa história. Ah, por que prorroga, Itamar? Porque a gente tem 167 municípios. Aí você denunciar uma loja aqui em Petrópolis, é uma coisa você ir a Petrópolis. Outra, você denunciar uma coisa lá em Pau dos Ferros, a gente tem que deslocar uma equipe até Pau dos Ferros. Isso demanda planejamento, tempo, e aí demora um pouco mais. Às vezes o prazo, a gente dá uma prorrogada por mais 30 dias. Mas das nossas NUPs, a gente chama isso de NUP, das denúncias que a gente recebe, a gente, o ano passado, a gente deu conta de quase 100% de respostas, o que é extremamente importante. Eu acho que atender, dar resposta à população é uma função do órgão público, seja qual for. Né? E o IPEM, como órgão fiscalizador, a gente tem trabalhado muito nisso para que a gente possa responder ao cidadão.
É isso. Eu conversei com o diretor-geral do IPEM do Rio Grande do Norte, Itamar Siríaco, sobre o novo selo digital do Inmetro. Itamar, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Biratã. Obrigado a todo mundo da Universitária FM. Né? Um grande abraço. Espero voltar para a gente falar de vários assuntos. Tem muita coisa para falar do IPEM. E é uma missão importantíssima para a sociedade. Eu acho que essa é a nossa função. Mostrar quanto o IPEM é importante, né, e o Inmetro em termos nacionais também. Então, obrigado a você, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
O Biratã Pedro para a Rádio Universitária.
O governo federal iniciou ontem, domingo, uma campanha nacional com o objetivo de incentivar o fim da jornada de trabalho no formato 6x1, sem que haja redução nos salários. Os detalhes com a repórter Emily Reis.
A proposta defende mais equilíbrio entre vida profissional e pessoal, garantindo tempo para descanso, lazer e convivência familiar. A estimativa é de que cerca de 37 milhões de trabalhadores sejam impactados pela medida. O número é significativamente maior do que o total de beneficiados pela recente ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 mensais, que alcançou aproximadamente 10 milhões de pessoas. O texto apresentado pelo governo propõe diminuir a carga semanal de trabalho de 44 horas para 40, mantendo o limite diário de 8 horas. Com isso, os trabalhadores passariam a ter direito a 2 dias consecutivos de descanso por semana, preferencialmente aos finais de semana. A organização dessa jornada poderá ser ajustada por meio de acordos coletivos, respeitando as características de cada área de atuação. A campanha, que traz o slogan "Mais tempo para viver, sem perder o salário, porque tempo não é um benefício, é um direito", já começa a ser divulgada em diferentes plataformas, como televisão, rádio, internet, jornais, cinemas e também na mídia internacional. Encaminhado ao Congresso Nacional em regime de urgência, o projeto do governo tramita em conjunto com outras propostas semelhantes. Uma comissão especial foi criada para analisar a PEC 221 de 2019, que também trata da redução da jornada de trabalho. O grupo, composto por 38 parlamentares titulares, terá até 40 sessões para apresentar um parecer. Entre as propostas em discussão, está uma que prevê a redução gradual da jornada para 36 horas semanais ao longo de 10 anos e outra que sugere um modelo com apenas 4 dias de trabalho por semana, também limitado a 36 horas. Caso avancem na comissão, as propostas seguirão para a votação no plenário. Em comum, todas têm como objetivo principal extinguir o modelo de trabalho 6x1 no Brasil. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Agora vamos ouvir a previsão do tempo para esta semana em Natal, com a repórter Liliane Oliveira.
Previsão do tempo.
Sol entre nuvens na manhã desta segunda-feira na capital potiguar. No restante do dia, a nebulosidade deve aumentar, trazendo pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima registrada hoje foi de 24 graus, enquanto a máxima pode atingir os 28. Já a umidade relativa do ar varia entre 60% e 95% durante todo o dia. Para os próximos dias, a previsão do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo parcialmente nublado com chuvas. E o INMET renovou o alerta amarelo para todo o estado, com duração até a próxima quinta-feira. O alerta indica chuvas de até 50 milímetros e ventos de 60 km por hora. Prevê perigo potencial em relação a transtornos causados pelas chuvas, como alagamentos, descargas elétricas e queda de árvores. Liliane Oliveira, para a Rádio Universitária.
A seguir, Natal recebe nesta semana primeira edição do Festival Aurora, evento que pretende ocupar o Centro Histórico com uma intensa programação cultural gratuita. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 21 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto!
Um programa novo, numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto, meu patrão!
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez. Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã. E domingo, às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
Natal recebe, sexta e sábado desta semana, a primeira edição do Festival Aurora, uma proposta que reúne oficinas, debates e música em um mesmo percurso cultural com acesso gratuito. O evento vai ocupar espaços tradicionais do Centro Histórico, apostando na integração entre formação, arte e convivência. Para mais detalhes sobre a iniciativa, a repórter Emily Reis conversou com o diretor e idealizador do festival, Rafael Maquinara. Vamos ouvir a entrevista.
Com uma programação que se estende ao longo do dia e da noite, o Festival Aurora propõe uma experiência que vai além do entretenimento, criando espaços de troca entre artistas e público. A iniciativa também busca fortalecer a cena cultural independente e reativar a ocupação do centro da cidade. Sobre a proposta do festival e os detalhes dessa primeira edição, eu converso agora com o diretor e idealizador do evento, Rafael Maquinara. Rafael, seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Rafael, de início, explica para o nosso ouvinte como surgiu a ideia de criar o Festival Aurora e quais são as principais motivações por trás dele.
Olha, o motivo para ter criado, vamos falar assim, sempre surge de necessidades, principalmente da parte cultural aqui da cidade, e de ideias que sempre vinham por experiências em outros festivais. E Natal tem um potencial enorme, tem um polo incrível, tem artistas maravilhosos que circulam, mas não tem a devida, vamos dizer assim, não tem o devido valor. Então, diante disso, existem, sobre necessidade mesmo, sabe, de fortalecer nossa cultura, nosso centro histórico, e fazer com que o público veja o que é que tem de novo na cidade, o que é que está acontecendo, o que está sendo feito. Então, a Aurora parte desse princípio.
Perfeito, Rafael. E por que a Aurora? Existe um significado por trás da escolha dessa nomenclatura?
Tem sim. Porque a fala da Aurora, do amanhecer, porque tudo começa na noite e muitas vezes termina no amanhecer. E nessa primeira edição a gente vai falar muito sobre o que acontece na noite de Natal, o que tem sido produzido, o que as pessoas têm comentado, o que tem vivido na noite, qual a importância, e também sobre o desenvolver da noite. Não é de agora, isso já de muito tempo. Então o Aurora parte disso aí, dessa coisa do Aurora da manhã, vamos falar assim.
O Aurora propõe unir formação, reflexão e entretenimento em um mesmo percurso. Na prática, Rafael, como essa integração vai acontecer ao longo dos 2 dias de festival?
Olha, vai ser tudo centralizado na Ribeira. Na sexta-feira a gente tem vamos dizer assim, uma noite de abertura. A gente tem os shows no Galpão 292, na Rua Chile. E a Frição, ela vai ser ocupada com uma galeria, vão ter exposições lá, aberta na sexta-feira e no sábado também. E a gente também tem um workshop na sexta-feira sobre produção musical, sobre ser independente, como você, artista independente, poder monetizar, poder criar um circuito para circulação em outros estados, em outras cidades. E no sábado a gente começa a programação um pouco mais cedo, às 17 horas, na Casa da Ribeira, que é uma rua depois, com os talks, com rodas de conversa, trazendo o público para debater, para conversar, para entender o ponto de vista no geral. Vamos falar sobre produção à noite, vamos falar sobre saúde LGBT, que é importantíssimo. E para fechar a noite, a gente vai ter a palestra principal, que é com a Rita Van Hunt, que vai falar sobre assuntos gerais, desde política, desde pertencimento. Então, vai ser uma coisa bem bacana, uma noite bem bacana. Encerrando essa parte de formação, teremos a parte de shows, mais uma vez no Galpão 292, na Rua Chile, só uma rua depois, com atrações daqui e atrações nacional. E paralelo à programação da Casa da Ribeira, teremos duas oficinas na Frisson. Lá continua aberto com feira de economia criativa, com a exposição, e teremos dois workshops lá durante a parte da tarde e início da noite.
Rafael, e quais foram os critérios que orientaram a escolha tanto da programação como desses artistas que vão participar?
A noite, assim, essa primeira edição, como falei, né, é pensada na noite porque é onde as coisas acontecem, onde as coisas se desenvolvem, desde de muita coisa. Então, esses artistas, tanto a nível nacional que está vindo, como Vera Fischer, a Clubber, como Linda Quebrada, são artistas da noite. E não tem como fugir disso. E unimos com os artistas daqui que também fazem a noite acontecer. Então, nessa junção, Brasil, Nordeste, foi pensado em o que é que acontece na noite. Então, esse desenvolver tem muito a ver com isso.
Perfeito. Como você mesmo citou anteriormente, o Aurora acontece em três locais diferentes, não é isso? Quais são os locais? Retoma aqui com a gente. E existe algum motivo específico para a escolha desses espaços?
O motivo é o mais óbvio possível: fazer com que a Ribeira volte a ter vida, que o nosso centro histórico seja ocupado, com o que quer que seja. E cada vez mais fortalecer nossa noite. Tem que sempre lembrar que a Ribeira é o nosso centro cultural mais forte. Foi de lá que saiu festivais como Mada, como o Festival do Sol. E ela não pode ser esquecida porque tem vida lá. E isso precisa ser repensado. E os três lugares serão a Casa da Ribeira, Galpão 292 e Clube Frisson.
Estou conversando com o diretor e idealizador do Festival Aurora, Rafael Maquinara. O festival é gratuito e acontece nos dias 8 e 9 de maio. Rafael, houve muitos desafios para fazer acontecer essa primeira edição do Aurora?
Sim. apesar de ser um projeto viabilizado via lei de incentivo, mas apesar de tudo isso, a gente ainda encontra dificuldades. Questões de logísticas. Você trazer um artista do Sudeste para cá é muito caro. A malha aérea de Natal não facilita. Os aéreos são muito caros. Para você ter ideia, às vezes você soma a logística dos artistas, ele chega a ser mais caro que até o próprio cachê que o artista. Então, assim, sem contar que também que essa lei de incentivo, a lei de Jama Maranhão, ela pode ser muito melhor para quem produz aqui. Ela pode ser muito melhor, ser bem mais interessante, disponibilizar mais verba para a gente conseguir fazer uma coisa mais robusta, mais interessante. E dificuldade sempre vai existir. Você tendo verba ou não, vai existir. Mas, assim, tá cada vez mais difícil pra gente aqui no Nordeste. Assim, fazendo uma análise, tá difícil pra todo mundo que faz cultura no Brasil, mas aqui as coisas ficam bem mais apertadas. É isso, é dificuldade, mas a gente consegue dar um jeito e fazer o negócio acontecer bonito, bacana, bem feito. E é isso.
Agora, algo que o público, que o pessoal que vai estar lá curtindo o festival não pode perder, Rafael. Se você tivesse que escolher um momento imperdível do percurso, qual seria?
Olha, imperdível...
Algum show específico? Alguma roda de debate específica?
A roda... Ó, então, vamos lá. Acho que a palestra sobre saúde LGBT é uma coisa que... Assim, é uma coisa pertinente em todo o setor cultural, em todas as pessoas. Hoje, saúde mental é uma coisa muito, muito importante. Então, assim, vão, vai ser bom, bacana. As três pessoas que vão estar lá são pessoas incríveis. E vai ser extremamente necessário. Logo em seguida, teremos a palestra com a Rita também, que eu acho que vai ser, assim, maravilhoso. E tem os shows pra gente extravasar, curtir a noite.
E ao final do festival, Rafael, que tipo de experiência você espera que o público leve para casa?
Olha, que é possível a gente conversar, debater, trazer temas importantes e também festejar, curtir a noite. É possível fazer tudo isso. É, ser uma programação preenchida com aquilo que é necessário ter num, vamos dizer assim, num projeto cultural, né? É, acho que é por esse caminho.
Agora, para quem ouviu nossa entrevista e está interessado em participar do festival, como funcionam as inscrições e o acesso às atividades? Onde é possível encontrar mais informações sobre isso?
Olha, mais informações consegue no nosso Instagram, que é @aurorafestivalbr. É, as inscrições para as oficinas e para os talks, vai ser disponibilizado um link para as pessoas escreverem, acredito que essa semana ou na semana do evento. E os acessos aos shows também são gratuitos, mas é mediante lotação. É bom chegar cedo, garantir seu lugar, e para não chegar lá, porque se lotou não entra, desculpa, lotou não entra mais, até por questão de segurança, enfim. É, mais maiores informações, mais detalhadas, a gente consegue encontrar no Instagram do festival.
O link vai ser disponibilizado no Instagram, é isso?
Isso, vai ser por lá.
Perfeito, agora pra gente finalizar, convide o nosso público ouvinte para participar do Festival Aurora.
Gente, vamos lá, é um festival novo, bacana, inovador, necessário, com assuntos pertinentes, vamos lá. Vamos curtir a noite e vamos fazer disso aqui um pontapé para as coisas mudarem na Ribeira, na nossa noite, para o público e para todo mundo.
Ok, eu conversei com o diretor e idealizador do Festival Aurora, Rafael Maquinara. Rafael, obrigada pela entrevista.
Por nada, até lá, 8 e 9 de maio, Ribeira.
Lembrando que o festival é gratuito e acontece nos dias 8 e 9 de maio em três locais: Casa da Ribeira, Clube Frisson e Galpão 292. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
E nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação: Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Maílson Andrade. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo começo de semana e até amanhã.
Jornal do Meio-Dia. Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia
e 38 minutos.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com o gás natural veicular.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I've got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford. I'm like a child in wild anticipation. I long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me. Never thought my heart could be so yearning. Now why did I decide to roam? I'm gonna take that sentimental journey.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 48 minutos.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está. Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitã Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitã Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã. E domingo, às 5 da tarde.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you.
ZYD522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
1:02.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew, whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me and people declare, when